UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, hoje, 3 de julho, é o Dia Mundial do Rock. No processo de consolidação do rock and roll, ainda que o talento das mulheres tivesse as mesmas qualidades atribuídas aos homens, dificilmente, salvo algumas exceções, elas alcançaram o mesmo status que seus companheiros de profissão. Para falar sobre o Dia do Rock e o protagonismo das mulheres no rock, eu converso agora com a historiadora, poetisa e mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense, a UFF, Aline do Carmo Rochedo. Boa tarde, Aline.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo bem.
Saudações roqueiras.
Valeu para você também. Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Aline, vamos começar falando um pouquinho do início do rock. Ele sempre foi um gênero popular? Como que ele surgiu? Quais são as raízes aí? Só para dar aquela introduzida.
Sim, bacana. O rock, eu começo dizendo que é o negro rock, né? Já aí você dá ênfase a um ponto de que muitos fãs de rock não sabem. O rock começa com a população negra, a população jovem negra, que já não se adequava mais ao estilo do blues, do jazz, porque eram estilos difíceis de serem reproduzidos, né? E o rock surge aí desses descendentes de músicos depois dos anos 40, 50, enfim, e que querem fazer no mesmo ritmo, mas com uma variação de mais agilidade e facilidade de ser tocada, né? Então ele começa já com protagonismo porque foi uma presença do negro na esfera musical, uma música jovem, no período aí de pós-Guerra Fria, entre Guerra Fria e pós-Grandes Guerras, né? E que vem mostrar um ritmo novo, na verdade, que não se conhecia anteriormente.
E dá para dizer, então, que o rock aí foi usurpado aí pelos brancos?
Eu acho que os estilos musicais, eles sofrem variações. A gente não vive numa sociedade só de negros, só de brancos, né? Então a gente sofre as influências internas e externas também. O próprio rock, ele não foi bem aceito no país de origem, dos Estados Unidos, né? Por conta de ser um estilo negro. Então ele foi muito repudiado. Ele, nas escolas, haviam campanhas para que não se ouvisse rock. Mas umas falas dos grandes mestres aí do rock dos anos 50, né, com o Chuck Berry, eles falam que nesse momento o rock quebra essas barreiras, né, raciais. Daí o ponto importante, porque eles faziam shows que eram para público negro, mas os brancos iam, isso eu falo sobre a juventude branca, a juventude negra, que não representaria a sociedade adulta desse período. Mas que nos shows de rock, os negros que tinham o privilégio de ficar próximo ao palco, porque era uma banda de negros, os brancos ficavam no compartimento superior, né? E eles se misturavam, os brancos pulavam e dançavam junto com os negros. Então, marca um pouco dessa integração, né? Dessa luta. Mas a música em si, ela sofre variações. Quando o rock sai dos Estados Unidos e vai para a Inglaterra e ganha o público aí mundial com os Beatles, né, ele já vai sofrer algumas alterações das viagens em que ele migra, né, dos lugares por onde ele passa. Então há uma matriz de música negra, sim, isso é importante ressaltar. Mas ela sofre influências de outros estilos e de outras composições. No próprio Estados Unidos mesmo, né? com a música que é próxima do porto, no caso jazz, né? Ele vai sofrer alterações de vários musicistas que estão ali naquele entorno.
Agora, partindo para a questão de gênero, o rock é um tipo de música machista, a gente pode dizer?
Olha, eu acho que a música em si, a história da música em si, ela marca um pouco essa categoria, digamos, de ser manipulada, né, pelos homens, e manipulada também a ideia de que só haviam homens no cenário da música, principalmente a música brasileira, né? Um cenário machista, digamos, dentro dos seus períodos, né, como isso foi enfrentado. Essa pesquisa sobre rock feito por mulheres é uma pesquisa de doutorado, né, que eu estou aí na metade do percurso, eu trabalho com história oral.
Uhum.
Então, a ideia é ouvir bastante as artistas para entender como que era esse processo, se era muito agressivo, se não era. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu começo fazendo um panorama das mulheres, a presença das mulheres no rock, desde o blues, do gospel, que influencia muito o rock. E a história, digamos, conhecida, não mostra o protagonismo dessas mulheres. E protagonismo no sentido delas estarem no cenário que supostamente não seria próprio para elas, né? Um cenário que era do homem, um cenário em que o musicista que toca tem que ser, que toca bem a guitarra tem que ser homem, no cenário que a mulher que se envolvia na esfera roqueira era uma mulher subversiva, que não estava dentro dos padrões aceitos. Então, só a presença dela nesse meio, né, já para mim, eu considero já um protagonismo. E diante dos enfrentamentos que essas mulheres têm em determinados períodos, aí eu trabalho com história em foco, eu faço panorama do rock internacional, mas venho trabalhando com o Brasil, claro, né, meu recorte são os anos 80, quando o rock chega com mais força aqui no Brasil. É um cenário que as mulheres no todo, na sociedade, também enfrentam. Então, a pesquisa está fazendo esse paralelo, como essas mulheres também representam um pouco a sua geração com as mesmas dificuldades que as musicistas enfrentaram no meio do rock, outras mulheres enfrentaram em outras categorias da sociedade, como se elas quisessem trabalhar em rádios, né? Se elas quisessem ser atrizes, enfim.
Como foi o processo de luta para que as mulheres tivessem, ou melhor, pudessem ter espaço relevante no rock ali, por meio do rock? Tem uma época que isso aparece com mais força?
No Brasil, digamos que a partir dos anos 70, que também quando os movimentos de mulheres, ele começa a se tornar conhecidos, né? No caso do rock internacional, havia uma luta em prol até por conta de preconceito e racismo que perpassava as questões das mulheres. A Nina Simone é um exemplo, né, que ela lutou bravamente, usou a música como militância, fez um rock, e aí nas nuances também desse gênero, usou o jazz também, o blues, mas ela não estava diretamente ligada à luta em relação aos direitos de mulheres, né? Era uma luta contra a segregação racial. E ela sofria muita opressão por ser mulher e violência do próprio marido. E muitas mulheres sofriam violência do marido, que era o produtor, da equipe, né? Então, isso gradativamente vai acontecendo com a história em relação aos direitos das mulheres, né? E no Brasil é um fato muito interessante, Felipe, que o rock entra no Brasil por meio da voz de uma mulher, né? Que era Nora Ney, que era uma cantora de samba canção e que não tinha muita afinidade com o rock, incrível que pareça, uma história bem, bem curiosa, mas ela tinha uma boa dicção e falava em inglês com fluência, né? O rock chega aqui para a juventude nos anos 50, em exatamente 55, por meio da tela de cinema, né? Então, ele chega com uma música do Bill Harley, né? Rock Around the Clock. E aí, ele é totalmente apropriado pela juventude. E a primeira versão aqui no Brasil, ainda em inglês, é da Nora Ney. E é uma mulher, e era comunista. E cantava samba canção, né? E depois vem Celi Campelo, que também sofre uma pressão da sociedade, sendo muito jovem, né? E acaba depois casando, abandonando o rock. E vem uma sequência de mulheres que estão aí envolvidas e que a gente não tem conhecimento, assim, como deveríamos ter em relação ao gênero. E o gênero, como a pergunta anterior, ele é muito marcado realmente por essa questão da história dos homens, né? Na minha dissertação, no caso, a mudança, eu comecei pesquisando sobre rock e juventudes, né, Brasil. Aí, doutorado, eu pensei em fazer rock, juventudes e América Latina. Mas quando eu vi que eu não tinha falado das mulheres, eu mudei meu projeto e optei por falar delas. E isso foi uma crítica que eu fiz ao meu próprio trabalho, que estava, mais uma vez, reproduzindo uma história que foi escrita por homens, apesar de ter sido eu a escrevê-la nesse sentido. É, ali, os grupos que eu conversei da geração de 1980, que passaram no percurso aí de grandes rupturas, né? Rupturas de processo de governo, ditadura para abertura política, ruptura de tecnologias que chegavam nos anos 80 e que eles não estavam acostumados, ruptura com a própria questão da idade, né, de passar de uma fase para outra da vida. Eu foquei muitos grupos jovens formados por homens e agora eu estou trabalhando com essa perspectiva, mas com grupos voltados para as mulheres, grupos protagonizados e feitos por mulheres.
Bacana, agora são 3 horas e 42 minutos, você está no Expresso 104,5 e eu estou conversando com a historiadora, poetisa e mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense, Aline do Carmo Rochedo, sobre o protagonismo das mulheres no rock. Aline, as roqueiras aí, depois que... vamos pensar aí já num cenário que algumas mulheres já conseguem um espaço ali no rock, ali rompendo essa barreira desse mundo masculino, digamos assim. Elas usaram o gênero aí como forma de contestação e luta pela igualdade aí de direitos para as mulheres, pensando em usar o gênero musical rock, né, para lutar pela igualdade de gênero, homem e mulher.
Então, como eu comentei, a questão da luta, essa palavra de luta pelas questões de direito, ela é muito atual, mas nos anos 80 ela ainda estava no início, né? A questão era por igualdade mesmo. A partir das entrevistas que eu já realizei, né, com algumas bandas, eu percebi, eu ainda estou no percurso da minha pesquisa, então não posso dar uma resposta assim, uhum, definitiva, até porque eu acho que não existe, né? Algumas existem muitas nuances, mas num contexto geral, por exemplo, o exemplo da Rita Lee, que queria ser musicista, não só ser a cantora, mas queria tocar guitarra. O conflito que aconteceu com os Mutantes em relação a isso, né, deu abertura às muitas, inspirou muitas mulheres também. A Baby Brasil, sendo mãe, sendo roqueira, participando de um grupo totalmente novo pro período, né, numa influência também hippie, os Novos Baianos, isso também influenciou as roqueiras da geração 80. Mas no cenário em geral não foi fácil, o que eu posso dizer. Não era fácil ser aceita como musicista, um ponto, né? Aí a própria, como eu citei agora, a história da Rita Lee, não era aceito você compor. Poucas bandas, mesmo sendo criadas e dirigidas, e as musicistas sendo mulheres, às vezes o produtor queria intervir o tempo todo, né? Tinha sempre alguém que dizia que elas não sabiam fazer aquilo, que deixasse para uma outra pessoa. Então, é uma caminhada um pouco bem árdua, até você ter, nos anos 80, uma abertura maior. Há pouco tempo eu conversei com as mercenárias, né, que vem do movimento pós-punk, já uma influência do rock, de São Paulo, e via que o grupo era bem articulado, assim, nesse sentido de luta, né? Luta contra a ditadura militar, luta contra a opressão, participava do movimento estudantil, mas nessa luta no contexto da história, né, assim, no panorama histórico do período, mas... eu não posso te dizer que todas estavam assim, voltadas para as questões mais políticas e sociais, né? E isso também é um dado dos grupos formados por homens, né, dos anos 80, por exemplo. Havia uma representatividade de um momento no qual o Brasil passava, mas isso não significa que eles estavam envolvidos na luta política de uma forma mais atuante. Então, eu trabalho com essa questão mesmo de representatividade, né, de um período, a partir da música. E, uhum, como eu digo, o ano aqui, os anos 80, para o Brasil, foi o ano de se reconhecer e de conhecer um pouco o que era o feminismo, né, quais eram as ideias. Então, estava muito embrionário essa ideia, até para as mulheres no contexto geral do Brasil e também para as musicistas. Havia-se um percurso, mas ele era pouco divulgado e pouco conhecido, digamos assim. Não era algo que se falava com tanta frequência e como a gente fala hoje, por exemplo, claro, né?
Uhum.
Então, algumas musicistas, elas sim, tinham uma concepção do que era e estimulavam as mulheres, as meninas do Sempre Livre. A Flávia Cavaca me disse que ela participava de um programa de rádio que ela falava, larga esse tanque, menina, e vem tocar rock. coisas assim, né? E o público da rádio também anterior, né? Tinha um público que ouvia Celi Campelo, outro público que ouvia o rock da Nora Ney, e tinha essas divisões.
Uhum.
E no caso dos anos 80, você vai caminhando muito tenuamente, né? E depois, no final dos anos 80, vem a Cássia Eller também, que marca bastante, né? Já na entrada aí dos anos 90, e que vem aí para mostrar que a mulher, ela pode fazer rock, né, de uma forma bem gritante, digamos assim, clara. Ela, e algo que eu me falo na pesquisa, ela não precisa se masculinizar para fazer rock, ela faz isso se ela quiser. Ela não precisa ser a mulher macho para fazer rock, porque também tem esse estereótipo, né, criado, que você faz rock, você é mulher macho, você tem que fazer defesa de uma orientação sexual ou não. Isso é opção delas, entende? Elas uhum. podem ser também, como em outras bandas, que elas usavam sensualidade sim, porque era uma estratégia para chegar. Então, são histórias bem diferentes e diversificadas, né? Das trajetórias dessas bandas. E as regiões também contam muito, né? Uma banda que tá localizada, né, oriunda do Rio de Janeiro, tem uma perspectiva diferente das de São Paulo, enfim.
Uhum. Aline, e hoje, pensando hoje, assim, a sua própria percepção, como está o papel da mulher, o protagonismo feminino no rock? Principalmente nessa questão que você toca muito, assim, das musicistas, porque uhum. parece que mulher em banda é aceita sempre como cantora, mesmo que seja com um vocal mais agressivo, que elas uhum. têm agora uma penetração maior com vocais mais agressivos no heavy metal, por exemplo. Mas como musicista, como elas são aceitas hoje? O que, que falta ainda?
Então, o que falta é que, infelizmente, Felipe, a nossa cultura ainda é uma cultura machista, né? E a mulher, para desempenhar certos papéis, até, eu digo, exemplo próprio, assim, de que eu já passei por ser estudiosa da música, simplesmente porque eu gosto. E você ainda, infelizmente, por conta de uma cultura machista, enfrenta certas questões que a gente já devia ter ultrapassado, diante de todas as lutas que já ocorreram, né? E precisa ser falado sim, porque aqui no Rio nós temos um movimento que é o Rock Pense, que é um evento festival organizado por mulheres, né? Jordana Moreira e minha amiga, que organiza. E esse evento, um dos critérios para participação é que não que as bandas não precisam ser formadas somente por mulheres, mas que as mulheres também estejam presentes, né? Pelo menos uma musicista mulher precisa estar presente para a banda poder participar do evento. E eu acompanho como que é difícil para elas ainda organizar festivais desse nível, como que, de certa forma, ainda, por conta dessa cultura machista que não perpassa só pelas musicistas, mas por toda a nossa sociedade, né, atrapalha o desempenho das mulheres ainda, em relação ao profissionalismo, em relação à pesquisa, em relação à atuação de protagonizar algo, né? A gente ainda é muito marcado o homem como centro, né? O homem que determina, o homem que vai à frente de certas profissões. Então, eu não vou dizer que seja ainda um território fácil. Bem melhor do que, talvez, no início, né, dos anos 50.
Uhum.
Mas a gente tem ainda aí muita coisa a superar.
Com certeza. Uhum. Aline, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso aí com os estudos, com a pesquisa. Uma boa tarde.
Agradecida.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau.
Bom, eu conversei com a historiadora, poetisa e mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense, Aline do Carmo Rochedo, sobre o Dia do Rock e o protagonismo das mulheres no rock. O artigo Não Provoque, Ela Toca Rock, de Nora Ney a Cássia Heller, a mulher na história do rock brasileiro, de Aline do Carmo, foi apresentado no 2º Congresso do Rock no ano passado. Para ler o texto completo, é só acessar o www.congressodorock.com.br. E você pode curtir muito rock and roll aqui na UFMG Educativa no sábado às 6 da tarde, no Hora do Dinossauro, e no domingo também às 6 tem o Portaria do Rock com uma programação especial por conta da comemoração do Dia do Rock.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.